Bem-vindo de volta, pessoal. A gente vai agora entrar na área de Visual Studio Online. Conforme a gente falou no nosso vídeo anterior, é legal vocês já terem abaixado essa ferramenta para a gente poder seguir com os passo a passo aqui.
Perfeito. Então é bem importante que você já tenha instalado o Visual Studio Community para acompanhar isso daí. Então a gente já tinha usado aqui o Azure, né? A gente tinha criado o nosso banco de dados aqui, clientes teste 2015, então ele já está aqui no dashboard. E agora o próximo passo no nosso tutorial, a gente vai criar uma conta no Visual Studio Online. Então a gente vai utilizar agora o Visual Studio Online, que é um ambiente colaborativo onde vários desenvolvedores podem atuar juntos. Então para realizar esse processo de criação, a gente vai clicar aqui em novo. Serviço de desenvolvedor, Team Project.
Nesse projeto, até quantas pessoas você pode ser adicionados?
5 pessoas. Você pode até adicionar 5 pessoas. Então, para um
Legal, pessoal.
estudante é interessante, né?
Bem
Cinco
interessante.
pessoas.
Trabalhos em grupo, essas coisas, dá para a gente, se vocês podem desenvolver alguma coisa, o Visual Studio Community dá todo esse suporte para vocês.
Perfeito. Ainda mais nessa época, por exemplo, ele pode fazer o TCC dele,
Isso,
colaborar para o pessoal de tecnologia junto.
uma coisa que o pessoal fala bastante, né? O TCC. Nessa
TCC, o
época,
temido TCC.
é importante você ter essas ferramentas à sua disposição,
Bem
para
importante.
vocês conseguirem passar por isso mais fácil, essa etapa mais fácil.
Poupa muito tempo, de verdade. Então vamos dar um nome para o nosso projeto, vamos chamar de Clients App. Ele vai precisar de uma conta, que é nesse momento que a gente vai criar a sua conta no Visual Studio Online. Como não há nenhuma conta associada, se você já tivesse, você poderia utilizar, mas vamos criar uma nova conta. E aqui ele vai pedir uma URL que vai ficar definida como seu nome.visualstudio.com. Clients Team, sabe? Clients Team, dá um
Perfeito.
OK. Já criou a conta, associou dentro do nosso projeto de time. Você pode deixar os outros parâmetros da maneira como está. Ele tem só alguns templates, por exemplo, de processo que você pode utilizar, Scrum, Azure, etc. Mas pode deixar o Scrum por padrão. Confere se a subscription está Dream Spark, que ele vai associar a sua account. E por enquanto, ele só tem 2 lugares para você criar a sua conta de Visual Studio Online, do seu projeto colaborativo. Ainda não há no Brasil. Vamos deixar no centro-sul dos Estados Unidos, por enquanto. Fixar
Perfeito.
no nosso painel para a gente ter o controle do que a gente está fazendo.
Lógico.
E vamos clicar em criar. Ele vai iniciar a implantação e logo após ele vai. Vai aparecer uma notificação de que o projeto foi criado.
Semelhante ao que aconteceu com o banco de dados.
Exatamente. Ok, então o nosso projeto colaborativo foi criado, nossa conta no Visual Studio Online e o Team Project foi criado. Aqui embaixo, por exemplo, você pode adicionar outros usuários para esse projeto colaborativo, mas o que a gente está realmente interessado é aqui, ó, Open Visual Studio. Que quando a gente clicar, ele vai perguntar se a gente realmente quer acessar essa aplicação, você pode autorizar. E aí ele vai abrir o Visual Studio Online e já vai linkar com o nosso projeto colaborativo. Ele abriu aqui o Visual Studio, ele vai pedir para a gente se logar. Então abriu o Visual Studio Online, já linkado com o nosso projeto colaborativo. Então aqui, ó, você pode, por exemplo, verificar o status de mudanças, submeter mudanças, etc. Mas por enquanto a gente vai criar uma nova. A gente vai mudar aqui para, por exemplo, My Clients.
Legal.
E atente-se que aqui é um projeto C Sharp Web ASP.NET Web Application, certo?
Certo. Esse insights que está aqui, a gente falou no começo do primeiro vídeo, não foi?
Exatamente. É o Application Insights, que é para gerenciar informações do seu aplicativo, por exemplo, dar dicas de crashes, ver quanto tempo está demorando uma determinada página, mas a gente vai falar melhor dele no último módulo.
Legal, importante isso.
Ok? Então vamos adicionar aqui, certo? Confira aqui se está tudo ok. Ele vai mandar para uma nova instância de Application Sites. Tudo perfeito. Se estiver exatamente como está aqui, clique em OK. Vamos selecionar um template vazio do ASP.NET, mas só atentem-se que a gente vai clicar aqui em Host in the Cloud. Exatamente. O que isso vai
Perfeito.
fazer? Ele já vai criar um site no Azure associado. Só lembrando, João, que, por exemplo, aqui a gente selecionou, a gente está criando um site dentro do Visual Studio, mas ele poderia, sem problema nenhum, criar o website pelo Azure. A gente está criando dentro do Visual Studio, mas teria essa opção.
Tá ótimo.
Vou clicar em OK. E aqui ele vai pedir como que você quer criar esse site. Então, por exemplo, nosso site vai ser My Clients. Não, vai ser João Clients. Não temos. Vamos ver se está disponível. Está disponível. JoãoClients.azurewebsites.net. Pode selecionar um plano ou para ele criar algum novo plano, meu plano,
Certo.
um grupo de resources, por exemplo. Meu resource.
Várias opções. Vamos escolher o Brasil,
A
já que a gente
gente
está aqui,
pode
né?
adicionar no Brasil, né? Estamos aqui. E não precisa associar o banco de dados aqui. A gente vai associar na raça, para aprender como funciona debaixo dos panos. Então, nosso site vai se chamar joaoclients.azure.net. AzureWebsites.net. Clicar em OK. Bom, pessoal, nosso site está criado, um template vazio. E como a gente vai mexer com o MySQL, ele não tem por padrão aqui as referências a esse tipo de banco de dados. Então, a gente vai utilizar um NuGet para baixar essas referências. Então, eu vou clicar aqui com o direito dentro do projeto, vou em Manage NuGet Packages e eu posso procurar aqui por MySQL. E o que a gente vai precisar é esse MySQL.data, certo?
Legal,
Simplesmente
então é a
clicar.
primeira opção. Você
Primeira
clica aqui em
opção.
MySQL, depois vai na primeira opção e é isso.
Clicar em Install. Prontinho, ele já vai fazer todas as referências. Ele pergunta se pode mexer no projeto, você dá um OK. I accept. E eu aceito. E pronto, João. Aqui do ladinho, dentro de referências, ó, temos uma referência MySQL.data.
Já tá aí, já foi adicionado.
Agora a gente já pode começar a programar. Vamos meter a mão na massa agora? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma página web. Vai ser a nossa home. Vai ser uma aplicação de uma única página, certo? Então, vamos lá em New Item. Dentro de web, por uma questão de simplicidade, a gente vai usar os web forms. A gente poderia, por exemplo, fazer um site mais complexo, usando o MVC, usando o Entity Framework por trás para trabalhar com MySQL. Só que a gente vai optar por fazer algo mais simples só para demonstrar a ideia geral do nosso
Lógico.
projeto, legal? Então a gente vai em web forms, pegar um web form comum, vamos dar o nome de home. Ele já está falando aqui embaixo que o nosso web app.
Já está preparado.
Então, dá um add.
A gente adiciona. Você confia?
Então, enquanto a gente adicionava a nossa página de home aqui, ele já criou uma pastinha com os scripts de publicação que a gente vai utilizar quando a gente for enviar o nosso site para o Azure. Certo, João?
Legal.
E aqui a gente vai só clicar com o direito dentro de home e setar ela como a página inicial do nosso projeto. Só para quando abrir o site, ela já vai abrir.
Legal, então botão direito e você tá com a página inicial.
Exatamente. E aqui é puramente HTML, a gente já preparou alguma coisinha, então só
Legal.
copiar e colar.
Lembrando que essas informações vão estar disponíveis depois no GitHub.
Perfeito.
Se vocês quiserem fazer um projeto igual ao nosso, tá tudo lá.
Exatamente. Então aqui é simplesmente um form de cadastro bem simples, certo? Que a gente pode ver que vai ter o nome, o sobrenome, que são exatamente as informações que tiram no banco de dados. A gente vai fazer uma interfacezinha aí para linkar com o nosso banco de dados. Então, por exemplo, se eu clicar aqui com o direito View Designer, a gente vai ver o nosso form. Muito feio, muito simples. Inclusive, até a atividade de caso para vocês adicionarem o CSS, deixar bonitinho
Bem
aqui.
legal.
Mas a gente está fazendo uma simples demonstração. Então, vamos lá. Só atente-se, João, que aqui embaixo tem essa tabela dados, que em runtime a gente vai alterar ela para adicionar os registros. Então, vamos lá. O próximo passo agora é a gente mexer no code behind dessa página web. Então, eu cliquei aqui dentro desse nó para expandir e vou dentro do arquivo C Sharp dela,
E o
certo?
home lá que a gente fez.
Exatamente, com o mesmo nome. E o que a gente vai fazer? Aqui em cima a gente precisa referenciar o namespace do MySQL Data. Então, a gente vai lá em cima e vai em Using MySQL Data. Só para a gente poder utilizar dentro desse trecho, dentro desse arquivo C Sharp, toda a gama de funções que há dentro do MySQL Data. Agora aqui dentro, a gente vai colocar uma variável global para gerenciar a nossa conexão de dados, do tipo MySQL Connection. Então, minha extensão está dizendo se eu quero importar, mas ela já está lá, tudo bem, não tem nenhum problema, só para facilitar e otimizar o nosso código. E onde está escrito sua string de conexão aqui, a gente vai justamente adicionar a nossa string de conexão de dados que a gente puxou
No
do
começo.
Azure, no comecinho do
Isso.
nosso tutorial. Então, vou simplesmente adicionar. Então, o que que essa connection está fazendo? Ela vai justamente fazer a ponte entre a nossa aplicação e o Azure, fazendo essa conexão. Para evitar também qualquer complexidade dentro de page load, a gente vai adicionar um trecho de código simplesmente para, caso a página for se atualizar sozinha, para ela evitar isso,
Tá bom.
certo? Então, a gente vai começar a adicionar os métodos para essa página funcionar, lembrando que todos esses códigos estão dentro do nosso GitHub. Então, vamos adicionar o evento de clique. E eu já vou explicá-lo direitinho. Tá? Vamos adicionar o de atualizar. Também outro método. E o último dos métodos, limpar. Na aplicação bonitinha. Ela já está tão feia assim no CSS. Vamos lá. Então, nossa aplicação está aqui, sem nenhum erro, como podemos ver.
Legal.
Vamos explicar direitinho o que está acontecendo aqui. Dentro do evento clique, o que ele vai fazer? Ele vai criar um comando do MySQL e ele vai setar aquela mesma linha para ele incrementar apenas de a cada um passo o ID da nossa tabela, dos nossos registros. Então ele vai dar um comando de insert dentro da tabela clientes, nesses campos, nessa ordem, sobrenome, idade, sexo, estado, e aqui são parâmetros, ó, arroba nome. O arroba nome a gente vai puxar dentro daquela caixinha de texto
Certo.
do nome. O arroba sobrenome a gente vai puxar da caixinha de texto sobrenome,
E
e
assim
aí
por
vai.
diante.
Aquele próprio designer a gente vai puxar os dados e vai inserir dentro de um comando SQL. A gente vai abrir a conexão, vai executar esse comando e em seguida vai fechar. Não há por
Tá
que
bom.
mantê-la aberta. Em seguida, a gente vai atualizar o nosso DOM e vai limpar o nosso formulário. Por fim, ele vai exibir uma mensagem de sucesso. Caso aconteça alguma coisa, ele vai disparar um
É
erro lá
mensagem
no
de
nosso DOM.
erro.
Exato? Então, esse é o evento de clique. O evento de atualizar, simplesmente, ele vai limpar todos os dados da tabela e a gente vai dar um comando de select from, para selecionar tudo e adicionar a tabela. Simplesmente o que esse código faz. Depois vocês podem dar uma estudadinha melhor em casa. E por fim, um simples trecho de código para limpar, que ele simplesmente vai colocar uma string vazia. Poderia dar um TXT nome clear, mas apenas por convenção. Então, por enquanto é isso.
Salva o projeto, sempre é bom.
Vamos salvar o projeto. Só como a gente está trabalhando com Visual Studio Online, além de salvar, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar isso daí para a nuvem. A gente vai mandar para o nosso projeto. Então, eu vou clicar com o direito. E aqui dentro de Source Control, eu vou dar um check-in.
Legal.
E aqui o que vai acontecer? Ele vai submeter esse trecho de código para o nosso projeto Visual Studio Online.
Então vai pegar e passar tudo para lá.
Exatamente. Se, por exemplo, nós dois estivéssemos colaborando nesse projeto junto, eu fiz essas mudanças. Eu dou um check-in. Aí você vai poder ter a versão mais nova. Aí você fez uma nova mudança importante, envia. E
Vamos ver
assim a
aqui.
gente pode ficar colaborando junto.
Legal.
Certo? Vou clicar em check-in. Vamos dar um nome, então, por exemplo, primeira versão.
Boa.
Nome super criativo. E vou clicar em check-in. Ele vai perguntar: você quer realmente dar um check-in nesses três itens? Sim, eu quero. Pronto. A versão mais nova do código já está no Visual Studio Online. É até
Legal.
uma prática importante de se ter, porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa com esse notebook,
É,
você vai perder um
não
código,
dá
por
pra
exemplo,
ter.
perder um TCC, é importante manter esses dados na nuvem. Então, o Visual Studio Online, ele tem um ambiente extremamente facilitador nessa questão. Então, já mandamos o nosso código para a nuvem, vamos voltar aqui, vou fechar aqui o Team Project, voltamos
Legal.
aqui ao Solution Explorer, vamos ver como está a nossa aplicação?
Isso que eu tô esperando,
Vamos
vamos lá.
testar? Então, eu apertei F5 aqui no meu teclado para executar a aplicação. Ele vai começar a dar um build. Como a gente tinha setado para a nossa página inicial, seu home, ele já vai iniciar aqui em cima, dentro de localhost, apontando para a própria máquina, mas direcionando para a página home. E pronto, essa é a nossa página. Ó, tá funcionando, mas vamos testar
Bonito.
o cadastro. Então, início é bem simples. Ele carregou aqueles
Seus
dados
nomes, isso.
que a gente tinha inserido, caso você já tenha inserido mais, eles vão aparecer aqui embaixo. Aqueles dados que a gente inseriu pelo console do MySQL. E aqui tem um formuláriozinho que a gente vai testar. Então, eu inseri o João aqui, ó. João, vamos clicar em cadastrar. Sucesso. E a gente pode
Legal.
ver que foi adicionado de um em um o registro João Rossi, 72 anos, masculino, São Paulo, a nossa tabela. Então, é um projeto bem simples, apenas para demonstrar para vocês como que vocês podem fazer essa integração do MySQL com o Visual Studio.
Legal.
Lembrando que vocês poderiam fazer N projetos, usar PHP, Node, como o próprio João disse. Bem, pessoal, então nossa aplicação está funcionando. Eu voltei aqui no Visual Studio e olha o que apareceu aqui no canto. Que o nosso Application Insights já está funcionando. Ou seja, só esse evento da gente ter aberto a página, carregado, ele já está inicializando várias estatísticas acerca da nossa aplicação. Mas isso daí a gente vai ver no último módulo mesmo de Application Insights. Legal. Certo? Por hora eu vou fechar isso daqui. E agora, o que a gente vai fazer? Esse site, como a gente viu, ele está sendo executado dentro do localhost, ou seja, da minha própria máquina. Mas a gente quer enviar isso daqui para a nuvem. Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, dentro de Solution Explorer,
aqui no
eu vou finalizar
canto direito.
Aqui. Exatamente, antes eu vou finalizar aqui. Vou clicar com o direito dentro do nosso projeto My Clients e vou clicar em Publish. Ele já veio com todos os dados que a gente tinha associado no, na criação do nosso projeto. Então, já está tudo prontinho, mas por uma questão tira tema, vamos clicar em Validate Connection.
Validar a conexão.
Tudo perfeito, então a gente pode clicar em Publish e ele vai enviar essa nossa solução, que a princípio está totalmente local, para a nuvem, para que qualquer pessoa possa acessar esse website,
legal.
Certo? Publish. Então, aqui na janela de output, você pode ver que ele vai começar a enviar cada arquivo para a nuvem e configurar alguns scripts por padrão. Então, por enquanto, você só tem que esperar. Bom, então acabou de enviar para a nuvem, certo? João Clients, azurewebsites.net. Ele não iniciou, então a nossa página era home. Ponto.
Aspx.
My page. Então, nossa página está funcionando. Vamos colocar mais uma pessoa. Vou me adicionar aqui.
Alan
Silva. Cadastrar. Então a gente vê que, olha que legal. Antes, a princípio estava rodando local, mas agora isso aqui é uma solução na nuvem que está interagindo com o banco de dados.
Legal.
Bacana, né, João?
Bem bacana.
E o mais interessante, é tudo de graça. Então o usuário que é o aluno que tem Dream Spark, ele tem acesso a todos esse tipo
de benefícios.
De benefícios,
e ele
de
não
serviços.
Precisa cadastrar cartão de crédito também no Azure na hora de utilizar o que a gente está mostrando aqui hoje.
Foi bem simples o cadastro, não tem nenhuma complicação.
Nenhuma.
Certo? Então, a gente vai terminar esse módulo por aqui. Na próxima etapa, a gente vai falar de Application Insights. Bem rapidinho, mostrar, é super simples, certo? Mais algum comentário, João?
Acho que é isso. Obrigado, pessoal.
Obrigado, até a próxima.